Então, nosso trabalho é no enfrentamento ao combate à violência contra crianças, adolescentes, mulheres e pessoas idosas, vem justamente desse olhar, né, de sensibilidade, esse olhar amoroso e esperançoso, para que essas pessoas saiam desse ciclo de violência. Infelizmente, há um índice muito grande de violência, abuso, exploração de crianças e adolescentes, como também há um índice muito grande de violência contra mulheres e também pessoas idosas. E entendemos que, como igreja, que nos convida a ser uma igreja em saída, nós buscamos ocupar espaços de direito, de fala e também espaços de decisões. E entendemos que os conselhos de direitos é fundamental para lutarmos por políticas públicas. Então, a minha experiência dentro do Conselho da Mulher foi uma experiência muito grande, aonde visualizamos ali o sofrimento das mulheres, das meninas e buscamos lutar por políticas públicas. Quando descobrimos que na região ali do Polo Rio Preto, zona rural do município de Marabá, estava um índice muito grande de evasão escolar, gravidez precoce, de abuso e exploração de criança e adolescente, e violência contra as mulheres, imediatamente nós buscamos soluções. Denunciamos aquela situação como igreja, mas nós buscamos também resolver a problemática. Então, aonde nós começamos, ficamos durante 3 anos articulando diversas instâncias, tanto federal, estadual e municipal, buscando alternativa para resolver a problemática. E aí veio a ideia de lutar por um centro de referência assistência social na zona rural, naquele lugar onde estava. É marcado por muita violência, muita exploração, muito abuso. Então, sabemos que a zona rural fica muito distante das políticas públicas, que são centralizadas mais na cidade. E os povos do campo, águas e florestas ficam distante desse acesso às políticas públicas. Então, buscamos sensibilizar as autoridades, com apoio do Conselho da Mulher, com apoio da Diocese, com apoio do Ministério Público, conseguimos sensibilizar a nossa gestão municipal para a construção desse CRAS, no qual já foi assinado um termo de cooperação, e esse CRAS será implantado nessa região para minimizar o sofrimento dessas pessoas e, de fato, fazer um trabalho de prevenção para eliminar, de fato, a violência, né? E sabemos que o trabalho de prevenção é fundamental em parceria com as escolas. Em outro trabalho, na pandemia, nós sabemos que houve um índice alarmante de violência doméstica. Então, qual foi a nossa ação? Apresentamos ao Conselho da Mulher e ao Prefeito Municipal a proposta de a fixação de cartazes com os contatos e canais do Disque Denúncia, tanto nos prédios públicos quanto também nos privados. Então, realizamos esse trabalho, o prefeito encaminhou à Câmara, foi aprovado, realizamos essa defesa, apresentamos a importância desse cartaz, dessa lei municipal, que colocamos o nome Somos Todos Maria da Penha, onde a mulher visualiza o canal de denúncia e procura ajuda, né? Sabemos que tem muitas pessoas que são violentadas, mas muitas vezes não sabe aonde buscar ajuda. Então, esse cartaz surgiu no período pandêmico e estamos aí já com 2 anos nesta lei. Contribuímos também para a elaboração de políticas públicas para as mulheres, e nesse trabalho de elaboração conseguimos trazer as mulheres indígenas, as mulheres do campo, ribeirinhas, e elas, as mulheres da cidade. Então, toda a diversidade de mulheres se fizeram presente nessa plenária e garantimos uma elaboração participativa. Então, a nossa atuação em defesa da proteção da vida se dá justamente para que todos tenham vida com dignidade, a combater de fato a violência, é buscar sensibilizar por meio das políticas públicas, diversas ações, iniciativas, por meio do diálogo, que a valorização da vida, que de fato que no seio familiar, aonde infelizmente há um índice de violência doméstica, haja paz, haja respeito. Né? E também buscamos em diversos ambientes falar dos ciclos de violência para que naquele ambiente busque um respeito, uma valorização mais da vida. Então, essa nossa iniciativa de estar na Rede de Proteção à Mulher, de estar elaborando ações, projetos de leis, implementar políticas públicas no coletivo, é justamente para garantir para que todos tenham direito à vida, desde a criança até a pessoa idosa. Então, fazemos esse trabalho de simplicidade, de tranquilidade, anunciamos, mas também buscamos alternativas para melhorar a vida dessas pessoas. E no que tange à educação, eu trabalho na educação do campo e nós conhecemos muito essa realidade do contexto do campo, sabemos que o quão é importante uma educação voltada para os saberes populares, saberes da terra, uma educação que valoriza, que dialoga com as especificidades tanto dos povos do campo, das águas e das florestas, quilombola, indígenas, ribeirinho, camponeses, essa diversidade populacional. Então, nós estamos sempre na luta, nessa perspectiva de sensibilizar os gestores, as escolas, a ter um currículo que dialoga com os povos. Aqui no estado do Pará, estamos desenvolvendo um trabalho de elaboração de diretrizes para educação campo, águas e florestas. Inicialmente, juntamente com o Fórum Paraense de Educação do Campo, Ministério Público, OAB, Frente Parlamentar da Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, primeiramente nós realizamos uma escuta, escutamos os povos indígenas, os movimentos sociais, os quilombolas, ribeirinhos, camponeses, extrativistas, o que que eles desejam. Então, começamos a fazer essa escuta e hoje nós estamos assessorando, né, esse trabalho, toda uma frente, a Pastoral de Educação da CNBB Norte 2 está participando, com diversos atores sociais. Né? Estamos lutando para implementar essa política pública de suma importância de uma educação que dialoga com os povos. Outra iniciativa que estamos também participando já há mais de 3 anos, juntamente com o Fórum Paraense de Educação, Campo, Águas e Florestas, aqui do Pará, é no enfrentamento contra o fechamento de escolas da cidade, do campo, das águas e das florestas. Recebemos algumas denúncias também dos povos indígenas, quilombolas, do campo, que algumas escolas foram fechadas. E a LDB garante que, para fechar uma escola, é preciso ter um parecer técnico, escutar a população e ter um parecer tanto do Conselho Municipal e Estadual. E nós entendemos que uma escola nos territórios, nas comunidades, é garantir o direito ao acesso e permanência à educação. Então, nós estamos sempre lutando, participando de seminários, divulgando o quão é importante sensibilizar os nossos gestores a não fechar as escolas, a permitir que eles estudem em suas realidades, porque nós lutamos por uma educação que dialoga com os saberes, com a economia, com a cultura, que dialoga com a temporalidade. Então, são diversos aspectos que não dá para dizer que uma educação da cidade tem que ser igual à do campo, que a do campo tem que ser igual à ribeirinha. Não. Toda essa diversidade populacional, eles têm um direito, uma flexibilização de um currículo, né? Mas se a escola está longe deles, desse acesso, ele impedirá deles terem esse acesso. Então, a nossa participação na educação é nessa perspectiva de lutar para que os povos tenham a educação em suas comunidades, em seus territórios, mas que seja uma educação humanizada e uma educação também que dialoga com as suas realidades, com a sua cultura, temporalidade, com a economia e com seus saberes. É um pouquinho da nossa frente de luta nessa perspectiva de dar voz para que eles falem e que eles e elas também sejam protagonistas.